Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro As Bases Farmacológicas da Terapêutica de Goodman e Gilman, editado por Laurencello. Brunton é um tratado de farmacologia médica voltado à relação entre mecanismos biológicos, ação dos medicamentos e decisões terapêuticas, mais do que um catálogo de fármacos. A obra organiza o conhecimento a partir de princípios que explicam como substâncias são absorvidas, distribuídas, metabolizadas, eliminadas e capazes de modificar processos fisiológicos e patológicos. Seu escopo abrange desde fundamentos de farmacocinética e farmacodinâmica até classes terapêuticas empregadas em sistemas e doenças específicos. A proposta central é integrar ciência básica e aplicação clínica, compreender receptores, vias de sinalização. Variabilidade individual e efeitos adversos é parte da escolha racional de um tratamento. Por sua extensão e densidade, o livro funciona principalmente como obra de estudo aprofundado e consulta, não como guia de prescrição imediata. É uma referência tradicional para estudantes de medicina, farmácia e outras áreas da saúde, bem como para profissionais que precisam analisar criticamente benefícios, riscos, interações e limites do tratamento medicamentoso. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, farmacodinâmica como ponte entre alvo molecular e efeito terapêutico. Um eixo decisivo de Goodman e Gilman é a farmacodinâmica, isto é, o estudo do que o fármaco faz ao organismo. A obra trata medicamentos como agentes que interagem com alvos biológicos, entre eles receptores, enzimas, canais iônicos, transportadores e componentes celulares, e mostra que a resposta clínica depende das consequências dessa interação, não apenas do nome da classe terapêutica. Essa perspectiva ajuda a distinguir afinidade, eficácia, potência e seletividade, conceitos que frequentemente são confundidos quando o estudo se limita à memorização. O medicamento pode ligar-se intensamente a um alvo sem necessariamente produzir a maior resposta possível. Outro pode ser eficaz, mas atuar também em estruturas relacionadas e, assim, ampliar a probabilidade de efeitos indesejáveis. A análise dos mecanismos moleculares também explica por que fármacos de uma mesma classe podem diferir em duração, perfil de reações adversas ou utilidade clínica. O texto vincula esses princípios às alterações da fisiologia e da fisiopatologia, evitando apresentar a ação medicamentosa como um fenômeno isolado. Com isso, a farmacodinâmica deixa de ser uma seção teórica e se torna uma ferramenta para interpretar resposta, dose-efeito, antagonismo, tolerância e falha terapêutica. A consequência prática é uma visão mais fundamentada da terapêutica. Selecionar um fármaco exige considerar qual processo patológico deve ser modulado, qual alvo pode ser alcançado e quais efeitos paralelos são biologicamente previsíveis. Em segundo lugar, farmacocinética e a determinação da exposição real ao medicamento. A farmacocinética estrutura a compreensão de como a dose administrada se transforma, ou não, em concentração útil no local de ação. Goodman e Gilman abordam os processos de absorção, distribuição, metabolismo e excreção como etapas interdependentes que definem início, intensidade e duração do efeito. Esse enfoque é essencial porque a mesma dose não produz exposição idêntica em todos os pacientes, a via de administração, o fluxo sanguíneo, a ligação a proteínas, a passagem por membranas, a atividade de enzimas metabólicas e a função renal ou hepática podem alterar de maneira relevante a disponibilidade do fármaco. O livro permite relacionar medidas como biodisponibilidade, depuração, volume de distribuição e meia-vida a problemas clínicos concretos, como o intervalo entre doses, o acúmulo em uso contínuo e a necessidade de ajustes em disfunções orgânicas. Também esclarece por que interações medicamentosas nem sempre decorrem de competição no receptor. Um medicamento pode modificar a concentração de outro ao induzir ou inibir seu metabolismo, alterar sua eliminação ou interferir em seu transporte. A importância desse tema está em deslocar a atenção da prescrição abstrata para a exposição efetiva. Uma escolha racional precisa avaliar se o fármaco chega ao sítio adequado, em concentração suficiente e durante tempo apropriado, sem ultrapassar uma margem de segurança. Assim, a farmacocinética sustenta tanto a eficácia quanto a prevenção de toxicidade evitável. Em terceiro lugar, prescrição racional equilibrar benefício, risco. contraindicações e interações, a obra se destaca por tratar a terapêutica como uma decisão comparativa, e não como simples associação entre diagnóstico e medicamento. Para cada grupo farmacológico, o leitor é levado a considerar indicações, mecanismos de benefício, limitações, reações adversas, contraindicações e interações. Essa arquitetura reforça que um fármaco eficaz em condições controladas pode ser inadequado para determinada pessoa, seja por comorbidades, uso concomitante de outros agentes, vulnerabilidade à toxicidade ou características do quadro clínico. A lógica da prescrição racional depende de estimar a relação entre benefício esperado e dano potencial, além de acompanhar a resposta depois da intervenção, nesse processo. Eventos adversos não são tratados como notas secundárias muitas vezes. Eles decorrem do próprio mecanismo que produz o efeito desejado ou da ação do fármaco em tecidos não pretendidos. A análise também evidencia que a polifarmácia eleva a complexidade terapêutica, pois combinações podem alterar concentrações plasmáticas, somar efeitos farmacodinâmicos ou mascarar manifestações de toxicidade. O valor educacional do livro está em fornecer a base causal para essas avaliações, em vez de oferecer listas descontextualizadas de precauções. Ele incentiva o leitor a perguntar qual objetivo clínico está sendo buscado, quais alternativas existem, como o tratamento será monitorado e que sinais exigirão reavaliação. Essa abordagem é particularmente relevante para transformar conhecimento farmacológico em julgamento clínico responsável, sempre dependente de diretrizes atualizadas. Contexto assistencial e avaliação individual. Em quarto lugar, organização por sistemas fisiológicos e classes terapêuticas, após estabelecer os princípios gerais. Goodman e Gilman desenvolvem a farmacologia em torno de sistemas orgânicos, processos patológicos e classes de agentes terapêuticos. Essa organização permite estudar, por exemplo, medicamentos que atuam nos sistemas nervoso, cardiovascular, endócrino, respiratório, gastrointestinal e imunológico em conexão com a fisiologia que procuram modificar. Em vez de aprender uma sequência isolada de nomes comerciais ou moléculas, o leitor pode identificar a função regulatória afetada, os alvos disponíveis e as consequências de interferir naquela via. O mesmo raciocínio se aplica a áreas como quimioterapia antimicrobiana, tratamento de neoplasias e fármacos que modulam inflamação, coagulação ou metabolismo. Há uma vantagem importante nesse desenho, ele favorece comparações dentro de uma classe e entre estratégias terapêuticas diferentes. Se dois medicamentos alcançam resultados semelhantes por mecanismos distintos, torna-se possível discutir diferenças de seletividade, via de administração, perfil de segurança e probabilidade de resistência ou interação. Ao mesmo tempo, a amplitude da cobertura torna o texto exigente. Capítulos específicos precisam ser lidos com domínio prévio de anatomia, bioquímica, fisiologia e patologia. Essa não é uma limitação acidental, mas consequência do método integrado da obra. A terapêutica não aparece como repertório autônomo, porque a utilidade de cada fármaco depende do entendimento da doença e do sistema em que ele atua. Para estudo, a estrutura favorece tanto leituras sequenciais dos fundamentos quanto consultas dirigidas a problemas clínicos e classes farmacológicas. Por último, variabilidade individual, farmacogenética e vigilância da segurança. Um dos aspectos que torna uma referência ampla de farmacologia particularmente relevante é reconhecer que a resposta a medicamentos varia entre indivíduos e populações. Goodman e Gilman incorpora a discussão de fatores genéticos, fisiológicos e ambientais que podem modificar tanto a farmacocinética quanto a farmacodinâmica. Polimorfismos em enzimas metabolizadoras, transportadores ou alvos farmacológicos, por exemplo, ajudam a explicar diferenças de eficácia e suscetibilidade a efeitos tóxicos. A relevância desse tema não está em prometer tratamento totalmente personalizado em qualquer situação, mas em demonstrar por que recomendações padronizadas exigem avaliação clínica e, em certos contextos, testes ou monitoramento específicos. Idade, gravidez, função renal e hepática, estado nutricional e doenças concomitantes também podem alterar a resposta, lembrando que a dose usual é apenas um ponto de partida. A obra ainda situa a farmacovigilância como extensão necessária do conhecimento prévio à comercialização. estudos clínicos são indispensáveis, mas não identificam necessariamente todos os eventos raros, tardios ou relacionados a combinações de uso que aparecem na prática. Notificar, reconhecer e investigar reações adversas contribui para atualizar a avaliação de segurança ao longo do tempo. Ao aproximar farmacogenética, variabilidade clínica e vigilância pós-uso, o livro evita uma concepção determinista da farmacologia. O medicamento não possui efeito fixo independente do paciente. Seus resultados decorrem do encontro entre propriedades da substância, dose, contexto biológico, doença e acompanhamento terapêutico. Em conclusão, as bases farmacológicas da terapêutica de Goodman e Gilman é indicado sobretudo para quem precisa compreender farmacologia em profundidade estudantes de medicina, farmácia, enfermagem e áreas biomédicas, residentes, docentes e profissionais envolvidos com terapêutica, pesquisa ou avaliação de medicamentos. Também é útil a clínicos que desejam revisar os fundamentos por trás de uma decisão. Embora seu formato extenso os torne menos apropriado como única fonte para consultas urgentes à beira do leito. Nesses casos, manuais condensados, protocolos institucionais, bulas atualizadas e diretrizes específicas complementam melhor a consulta. Seu principal benefício intelectual é ensinar a conectar quatro níveis de análise e o mecanismo molecular, a concentração alcançada pelo fármaco, alteração fisiopatológica da doença e o desfecho clínico desejado ou adverso. Essa integração permite interpretar situações que listas de medicamentos não resolvem bem, como interações, necessidade de ajuste de dose, resposta insuficiente e toxicidade. O leitor não apenas identifica uma classe de fármacos, mas entende por que ela pode funcionar, quando pode falhar e quais riscos acompanham seu uso. Em comparação com introduções mais breves de farmacologia, a obra se distingue pela abrangência, pelo rigor mecanístico e pela ligação sistemática entre ciências básicas e prática terapêutica. Não substitui julgamento profissional, avaliação individual do paciente, nem fontes clínicas atualizadas. Sua função é oferecer a base conceitual que torna essas ferramentas mais bem utilizadas. É, portanto, uma referência de estudo e consulta duradoura para quem busca analisar medicamentos de modo crítico, tecnicamente fundamentado e orientado à segurança. Se você quiser apoiar Lawrence L. Brunton, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!